Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Nós vamos conversar com a Cláudia Gomes, ela que é cantora e compositora e integrante da Banda Vega. A Banda Vega que acaba de lançar, está lançando seu segundo CD intitulado Novos Tempos. Claudinha, antes de mais nada, é um super prazer falar com você, revê-la e conversar com você. Obrigada por já dar entrevista pra gente.
Ah, eu que agradeço, maravilhoso aqui, que bom poder falar desse novo CD que está chegando. Chega em breve nas lojas. Maravilhoso estar com você, Débora. Muito feliz.
Cláudia, eu queria que você falasse a respeito, então, desse CD. O trabalho anterior de vocês era, assim, não sei se eu posso chamar de autoral, mas, assim, a maioria das composições era de sua autoria, né, com os parceiros. E como é esse trabalho, Novos Tempos? Também as composições são praticamente de vocês, existem regravações, como foi a escolha desse repertório?
Então, ele está muito próximo do primeiro CD. Nós também, são 11 músicas minhas, em parceria com o Mingau, o Marcos Klein, que é o guitarrista e baixista da banda. E nós fizemos uma revisitação, poderia dizer assim, a uma obra do Chico Buarque, que é Construção, que nós, um pedido do Manuel Barenbem, que é um produtor da Record, ele pediu para que a gente fizesse uma regravação dessa música. E aí nós fizemos uma versão dela, que ficou maravilhosa, a gente colocou nesse segundo CD. Tem também uma música do 365, que é São Paulo, que já é uma música antiga, já tocada em vários shows do Vega, que foi uma música que entrou numa novela do SBT, que nós fizemos também uma versão para uma novela do SBT. E tem também uma música que o Leone fez em especial pro Vega, o Leone e o Alvin, que no encontro nosso, em um dos shows, nós conversamos com o Leone e ele falou, e a gente pediu uma música para ele e ele mandou pra gente essa música em especial. Então nós temos três músicas de três pessoas super importantes, mas as outras músicas são todas do Vega, são todas autorais minhas e dos meninos da banda.
Você comentou que praticamente é uma continuidade do que vocês já vinham fazendo, mas assim, para quem de repente ainda não conhece o trabalho de vocês, o que é em essência o disco da banda? Que tipo de música vocês fazem? Qual é a mensagem que vocês tentam colocar em cada uma das canções?
Então, classificaram o Vega como pop rock MPBista, né? Que é muito engraçado. É muito interessante a história da banda, porque são quatro pessoas muito diferentes. O Caio sempre tocando blues, o Mingau sempre no punk mesmo, assim, e o Marquinhos fazendo trilhas sonoras para filmes, e eu que venho de uma área totalmente bossa nova, MPB e música clássica. Então é uma injunção e, acima de tudo, um respeito muito grande pelo trabalho de cada um. Que, unido, nasceu o Vega, assim, unimos todos esses estilos, ou de modo geral, todas as escolas de cada um, e respeitamos o pessoal de cada um, assim, o Mingau, ele sempre coloca o que ele acha interessante, eu tenho total abertura para colocar o que eu acho importante, o meu jeito, porque as músicas, eu escrevo todas as letras e sou eu que faço as melodias, os meninos fazem as harmonias, e aí todo esse trabalho é muito respeitado, e é muito eu confio muito no trabalho dos meninos, e eles nos meus. Então, assim, na verdade, o Vega, ele é um trabalho, eu acho que, na verdade, o que a gente mais busca é respeitar mesmo o papel de cada um E mais do que isso, assim, é saber que a gente está fazendo um trabalho honesto, algo que todos gostam, em especial as letras. Eu acho que trazer, acho que todo mundo hoje em dia espera ter esperança, e de um modo ou de outro todo mundo sofre, todo mundo passa por seus momentos críticos de repente estar desestimulado de algumas coisas, mas esperançoso de que as coisas voltem a melhorar. É isso que eu tento passar nas letras, assim, das músicas. Acho que é isso, um lado do Vega é exatamente isso, de tentar dar esperança, mas outro de trazer ritmos que e escolas diferentes, mas que de um modo geral se agrupam e se tornaram reais, assim, estão ali.
Som pra viagem.
Falando dessa coisa de tua inspiração, do teu lado realmente de compositora, quem confere o trabalho da banda, ou seja, quem fica atento às letras das composições, vê que tem uma maturidade. Você é muito jovem, né? Mas assim, passa-se uma experiência muito forte. A gente ouvindo, a gente imagina histórias que normalmente aparecem aí nas entrelinhas das canções. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Como é esse processo teu de criação? Se na verdade é inspiração nas tuas vivências, ou se você consegue condensar e captar vivências de outras pessoas e colocar isso nas canções?
Eu acho que de modo geral são as duas coisas, assim. Eu acho que o ser humano, de modo geral, ele vive muito a vida de uma outra pessoa também. A gente, pelas notícias que a gente vê o tempo inteiro, as coisas acontecendo, não acontece, pode não estar acontecendo na tua vida, mas a gente sabe que o mundo, de modo geral, ele tá seguindo para um caminho, e as coisas acontecem assim. As pessoas cada vez mais se protegem de tudo. A gente cada vez mais busca não se trancar em casa, mas a gente busca ter uma casa mais segura, morar em apartamentos em que a gente pelo menos acredita ser um pouco mais seguro. Eu acho que isso tudo vai fazendo com que você viva tanto a sua vida quanto a das pessoas que estão ao seu redor, que passam por esses medos, que vivem. Eu não sei, tem muitas letras minhas que eu falo, que eu penso, escrevi isso pra minha mãe, escrevi isso pra minha avó. Coisas que eu vivi, isso é totalmente meu. Eu acho que até muitas coisas que eu escrevi no primeiro CD eu vivenciei depois disso, assim. Até às vezes a gente fala, eu estudei muito, muito o Oscar Wilde ano passado, porque foi um trabalho que eu fiz sobre ele. E aí ele falava que a gente escrevia, que todo poeta escreve aquilo que ele vai viver, né? Que a gente tem um pouco isso de visualizar. Exatamente. E é incrível, porque muita coisa do que eu escrevi eu vivenciei depois. E aí eu falava, olha só, eu tô passando exatamente o que eu escrevi. Agora eu vou escrever coisa boa pra só passar a viver coisa boa. mas não é assim. Então eu acho que de um modo geral a gente se alimenta das histórias das pessoas e a gente também se nutre das nossas próprias histórias, assim. E aí você escreve, eu nunca pensei, ah, eu vou escrever sobre tal coisa. Na verdade nasce, vai. A melodia e a letra pra mim nascem juntas, eu não consigo ter uma melodia diferente, eu não consigo escrever uma letra e depois colocar uma melodia. Então, como elas nascem juntas, a coisa toda flui junto, assim. É muito momento, é muito... Muitas harmonias são dadas antes pra mim. Então, os meninos fazem uma harmonia e me passam aquilo, e aí eu tenho que fazer uma melodia, uma letra em cima. Então, eu também sinto muito que aquela harmonia quer me passar, assim, se ela é um pouco mais melancólica, se ela é um pouco mais alegre, se ela é um pouco mais... ela pode ter uma brincadeira, um ar mais brincalhão, mais de... Então, assim, é isso na verdade. Não é feito nada pensado, mas de modo geral aquilo flui naturalmente com vivências de outros, com vivências minhas e de modo geral tudo.
Fazendo um paralelo aí desse CD no Novos Tempos e o outro Flores no Deserto, não é isso? Ainda nessa coisa de fazer um paralelo, né? Você comentou que nesse CD vocês também tiveram uma canção fazendo parte da trilha sonora de uma novela. Se não me engano, no CD anterior já tinha acontecido isso. Esse trabalho com relação a fazer, de repente, trilha de uma novela, de um filme, que quer que seja, é importante? Dá visibilidade? Como acontece isso, Cláudia?
Nossa, total. Eu acho que, na verdade, a mídia hoje é tudo, né? Na verdade, o que o Vega mais precisa. Nós tivemos uma grande aceitação no SBT no começo pelas músicas, porque nós tivemos 5 músicas em 5 novelas do SBT. E nós colocamos a primeira música, que foi Incondicionalmente, que era do primeiro CD, e depois eles começaram a fazer pedidos pra gente. Eles falaram, vocês podem fazer uma versão de tal música pra ver se a gente gosta? E aí nós fizemos de João Valentão, do Dorival Caymmi, fizemos a de São Paulo, do 365. Aí nós colocamos História do Mundo, que é uma música já desse novo CD, que é a música que o Leone deu pro Vega, que já entrou numa novela do SBT, e nós estamos com uma música na novela da Record, que é Herói, e já estamos com um novo pedido para uma música da nova novela da Record, também para uma nova. E essa música Construção, do Chico Buarque, ela não vai entrar na trilha sonora da novela, de uma novela da Record, mas ela está sendo tocada também nessa novela. Então é muito legal isso. A gente até comenta que a gente é a banda desconhecida que mais tem música em novela. Porque a gente colocou já tanta música, daqui a pouco sai Vega Novelas e ninguém fala, gente, o que, que é isso?
Cláudia, vocês não são desconhecidos, não é? Essa história não está bem certa, né? Eu queria que você comentasse exatamente isso, da relação com o público. O Vega, a banda Vega, tem um público muito fiel, que comparece às apresentações da banda, quer sejam esporádicas ou não, em qualquer lugar do país, que vocês já se apresentaram em vários lugares, né? Como é essa relação com o público? Como é a relação do público com a banda Vega?
Olha, é incrível o carinho que as pessoas têm pelo Vega, assim. Até pela música tá na novela, até ia só finalizar, as pessoas vieram, passaram a conhecer. Tem muitas pessoas de fora e que falam, poxa, música Herói, queria conhecer um pouco mais sobre a banda, adorei a música que tá na novela. Então, isso também trouxe o Vega de volta, porque nós estamos há 1 ano e 8 meses sem shows. O Vega parou para fazer esse segundo CD, nós decidimos não fazer mais shows e gravarmos esse CD. E aí nós tivemos muitos obstáculos, assim, porque nós gravamos o primeiro CD, o segundo CD, e aí o Mingau, isso começou no estúdio do Mingau, o Mingau teve um problema, teve que trocar toda a mesa a mesa do estúdio dele, então cancelou. Todas as músicas que nós já havíamos gravado foram destruídas, assim, nós perdemos todas. E aí nós voltamos a gravar no estúdio do Caio. Então isso nos atrasou mais de 6 meses, porque foi um baita de um trabalho que estava sendo feito e que foi destruído. Então nós tivemos muitos problemas. Paralelo a isso, nós não fizemos shows. E mesmo assim, as pessoas, os fãs, continuaram atrás da banda, continuaram enviando e-mails. E para nossa surpresa, sem nenhuma mídia, nós fizemos um show no dia 3, num sábado, 3 de março agora. E o Centro Cultural Vergueiro lotou de gente. Nós falamos que íamos fazer um pré-lançamento, porque o CD só vai sair daqui um mês e pouco. Um pré-lançamento para mostrar mesmo as músicas novas. E o Centro Cultural lotou e as pessoas estão super animadas e querendo o CD novo, assim. Então isso pra gente foi um baita de um presente. Uma banda que não tá atuando tanto no meio, mas que continua, o carinho deles continua o mesmo, assim, continuam querendo ver a gente nos palcos e tal. Isso, eu acho que é o melhor presente que o Vega poderia receber, assim, porque eu escrevo as músicas e, além do grande presente que é você ter as pessoas cantando coisas suas, que eu acho que é, na verdade, a sensação mais maravilhosa que eu já senti de você estar num palco e vendo as pessoas, é esse carinho das pessoas quererem mesmo ver o trabalho novo e acreditarem que esse trabalho está melhor, que a banda está melhor, que ela sabe que aquilo está feito. Porque todo mundo fala, ah, o primeiro CD sempre é bom, o segundo CD, a pessoa nunca consegue agradar tanto. E não, eles estão adorando, estão, sabe, firmes ali, falando, ai, estou adorando a banda, está lindo o novo CD, estamos loucos para comprar, para assistir os novos shows. Esse carinho é maravilhoso, é agradabilíssimo, assim, e a gente só tem muito que agradecer, agradecer por ter esses fãs, essas pessoas tão maravilhosas próximas da gente, que gostam do nosso trabalho. Né?
Som para viagem.
Já, só voltando um pouquinho no tempo, aproveitando aí, você já comentou, claro, todo mundo da banda tem trajetórias anteriores e algumas vezes paralelas à Vega, à banda Vega. Você já comentou que é interessante, normalmente, esses outros trabalhos que acabam complementando o trabalho de vocês com uma formação de banda Vega. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você já fez, como que foi a tua trajetória até chegar à formação da banda Vega.
Nossa, é uma loucura. Eu comecei a cantar com 6 anos de idade. Minha primeira apresentação foi num festival de música pra muita gente, no Mato Grosso do Sul. E de lá até os meus 16 anos eu cantei em festivais. Festivais de interpretação que acontecem no Sul. Eu tenho 256 participações e a maioria todas em primeiro lugar. Assim, eu tive uma... Sempre fui muito bem em festivais, graças a Deus. Participei 5 vezes do Raul Gil até os meus 15 anos, ganhei todas as vezes. Aí participei do Silvio Santos. Eu fazia no Sul um show que era só piano e voz, que era mais direcionado para as escolas, que eu contava toda a trajetória da música. Eu começava no século XVII com John Sebastian Bach, cantando algumas sinfonias, e eu vinha no máximo para MPB mesmo, para Marisa Monte, assim, não tinha. Era mais Chico Buarque, Ari Barroso, Caetano Veloso, contava toda a história mesmo da música popular brasileira, da boa música popular, que eu fazia isso com 11 anos, assim, que era super novinha, mas era um show super, muito bem quisto, assim, principalmente para os professores e para as pessoas que gostavam. A gente levava isso para os alunos, fiz esse show aqui no estado de São Paulo, também com pianista. Então, toda essa trajetória, aí nós vim para São Paulo, na verdade, porque pararam de me aceitar em alguns lugares, em festivais. E a minha mãe, como minha mãe respira a música o tempo inteiro, e aí ela falou, não, a gente precisa ir embora, porque já tá ficando difícil, o espaço aqui já tá ficando pequeno, a gente precisa ampliar nossos horizontes, então vamos para São Paulo, que é o grande, que é o foco, né, de tudo. E aí nós viemos para São Paulo, viemos eu e toda a minha família, fiz vários shows no Rio também, piano e voz, tive inúmeras propostas de várias coisas, mas que acabaram... queriam me direcionar para outros caminhos, porque infelizmente hoje as pessoas, elas querem um retorno super rápido, então elas querem algo muito popular e que venda rapidamente. Todo o trabalho tem que ser respeitado, independente do que seja, mas era fora do que eu gostaria de fazer para mim, até porque sempre pelas escolas que eu tive, eu gostava de coisas mais clássicas, mas não tão populares, né? E aí eu acabei sempre direcionando a isso, conheci o Mingau, O Mingau comentou dessa que ele tinha um projeto que era com uma vocalista e falou, olha, a gente poderia começar a compor juntos. Na verdade, ele queria que eu fizesse as melodias e ele queria passar pro Alvin e pro Dinho ou para que eles fizessem as letras. E aí, numa dessas, eu escrevi a Letras de Flores no Deserto, que é a música do primeiro CD, que foi a música principal do CD. E aí eles gostaram, falaram, poxa, você escreve super bem, vamos começar a escrever. E eu falei, gente, eu não consigo fazer melodia sozinha, eu tenho que fazer uma letra em cima, porque é automático pra mim. E eu comecei a escrever todas as letras, todas as músicas, os meninos começaram a gostar, começaram a me dar mais aval, falando, não, vai, faz, faz. E aí foi isso, aí começou tudo, né, começou toda essa loucura. O engraçado é que, assim, o Vega nasceu no estúdio, praticamente, porque o Vega, ele nunca fez um show antes do CD ser feito. Eu escrevi as letras e as melodias, eu escrevi as músicas, e os meninos fizeram as harmonias, e nós gravamos um CD. O CD foi lançado e aí que nós paramos pra ensaiar as músicas e pra fazer os shows. Então eu acho que, na verdade, a maior diferença desse segundo CD pro primeiro realmente é toda a estrada que nós tivemos durante esses 4 anos, que foram shows do primeiro CD, que foram conhecer o Mingau melhor, conhecer o Marcos Klein, o Caio Mancini, eles me conhecerem, e aí fazer as músicas, eu vou escrever essa música pra Clau fazer, vou fazer essa harmonia pra Clau fazer uma melodia, uma letra, porque aí todo mundo já se conhecia. Então eu acho que esse CD, ele tá muito mais maduro, ele tá muito mais a cara do Vega, apesar da gente não ter feito shows antes com ele também, que ele foi feito em estúdio, a gente gravou as músicas e agora que a gente tá começando a fazer os shows. Mas ele tá muito mais maduro, porque ele tá muito mais a cara de Cláudia Gomes, de Caio Mancini, de Marcos Klein, de Mingau, assim, porque a gente se conhece muito mais. Depois de 4 anos, é lógico que a afinidade é muito maior, a gente se respeita mais, o Marquinhos já me passa as coisas e fala, eu sei de que parte você não vai gostar, eu sei de que parte, porque a gente se conhece, eu escrevo algumas coisas e falo, Marquinhos, só não liga, porque eu ainda tô fazendo de verdade a letra, eu sei que você não vai achar muito legal. Então a gente já sabe qual vai ser a atitude de cada um, a reação e tal. Isso é maravilhoso. Eu acho que é amadurecimento mesmo, tá mais maduro.
Bem, foi a nossa entrevista com a Cláudia Gomes, cantora e compositora da banda Vega, a quem a gente agradece de verdade, de coração, essa entrevista e esse carinho todo. Obrigada, Cláudia.
Super obrigada pelo carinho, por essa divulgação do Vega. E espero que as pessoas conheçam realmente o nosso trabalho e que gostem. Mandem e-mails, apareçam nos shows que a gente vai amar.
Som pra viagem.
Se você soubesse.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.